Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um episódio do YouModcast, o seu podcast de tecnologia. Já esqueceu, né?
Total, eu
muito
tava em outro
tempo
lugar.
Sem... muito tempo sem fazer uma bela abertura improvisada da nossa terceira temporada com meu brother.
Delton Silva, mais um dia, cara. Estamos de volta.
Porra, obrigado por isso, cara. Tava
obrigado
com saudade.
mais, eu também, cara. Quanto tempo, bicho?
Porra, que...
A gente fingiu bem que esse é o primeiro, né?
Baita saudade de gravar podcast, galera. Ó, e já vou pedir, antes até da gente apresentar a nossa convidada aqui. Convidada que não é mais convidada, já dando spoiler. Mas eu quero te pedir o seguinte. Senta o dedo aí para compartilhar com a galera. Põe estrelinha, põe comentário pra gente dobrar, triplicar essa audiência que foi maravilhosa. Esteve com a gente ao longo dessas duas primeiras temporadas. Então, a gente tem muita coisa nova, muita novidade para trazer. Então, seria legal se vocês pudessem dar esse apoio moral para a gente. Beleza? Manão, vamos lá. Sem mais delongas.
Partiu?
Partiu, já dá o primeiro spoiler, a primeira novidade de
Primeira
todas.
novidade que, enfim, cara, vamos voltando, terceira temporada, feliz demais, tava com saudade disso aqui. Cara, não é nem convidada, ela já é de casa, Vanessa Rinaldi, agora
Olha
falando como
só.
YouModer.
Apresentando oficialmente,
Não,
seja
tem
bem-vinda.
aquele cumprimento
Ah,
básico, né?
básico.
Aí
Que arraso,
sim,
estamos longe. Falei,
Vanessa.
quase sentei desse lado da cadeira aí. Ah, que orgulho, né? Que privilégio. Obrigada.
Assim, assim caiu no tampo.
Ali, ó, tá vendo? Agora a gente fica melhor. Cara, obrigada, feliz demais. Olha que honra, né? Fazer o episódio de abertura. Que bacana, acho que vai ter muita novidade aí. Já tô aqui com todas as notificações. Vamos pedir aí para nossa audiência garantir aí para a gente os likes necessários para a gente sempre viralizar muito, muito, muito os nossos episódios. Cara, teve um convidado aí que tá por vir, que eu já sei que vai ser incrível. Não,
É
não
isso
vou nem
aí.
contar, mas eu já sei que vai ser
É isso
incrível.
aí. Muito conteúdo bom.
E essa é uma das primeiras novidades, né? A Vanessa, que rebentou aí na segunda temporada, chegou chegando. E além de tudo, entrou pro time, né? Você fala um pouquinho aí dessa
Isso.
entrada dela.
Cara, a gente, do último episódio para cá, graças a Deus, é muito trabalho. A gente. Aí o molde teve bastante mudança, muita coisa aconteceu. Que a gente vai contar aqui, esse episódio inaugural tem o intuito da gente trazer um pouco das novidades que aconteceram no YouModel, a gente reforçar o motivo pelo qual o YouModel nasceu, o que que a YouModel faz, e contar, obviamente, que a Vanessa Rinaldi faz parte do nosso time.
Aê,
que orgulho!
Olha
Ó,
lá,
muito
eu vou
feliz.
dizer que quando. Uma das formas que a gente consegue saber que a YouModel está dando certo é quando a gente consegue ter esse nível de profissional, né?
Imagina.
Então, prazer gigante, Van.
Prazer é todo meu, João. Agradeço super a confiança aí e todo o apoio nesse início de jornada. Tá sendo incrível.
Animal. E chegou chegando, fazendo um baita de um trabalho. Na empresa, que eu não posso revelar o nome ainda, fazendo um baita de um trabalho em outras empresas e perdeu recentemente o.
Cara, essa foi a parte triste, né? Você viu? Eu vou ter que rodar agora. Eu tenho que dar um jeito, pelo menos esse episódio, galera, me ajuda a viralizar de novo, ser o número um, porque o pessoal chegou novo aí,
Passaram o
passando o
carro.
carro e me deixaram
Eduardo
para trás.
Christian
Foi
chegou
difícil, foi
chegando,
difícil.
animal. E vocês podem reparar também que estamos num cenário novo, então. Câmera central aí, ó.
Ficou
Um grande
chique
equipo,
isso, né,
bem
meu?
chique.
Ficou
Cheio
chique.
de cortes, diretor falando na orelha, dando susto
Não
na
é?
gente.
Temos um novo personagem, a voz do além, né?
Voz do além. Tem que dar um nome pro diretor, né?
Vamos dar um apelido legal para
O
ele
cara.
aí. Essa câmera tá com problema. Tá mais careca que no, na temporada passada. Mas bora lá, vamos começar contando, cara. Eu acho que é importante a gente reforçar quem é o molde, né, turma? A
Com
gente
certeza.
dizer primeiro quem que a gente atende, né? Então, a YouModel, pessoal, é uma empresa de inovação. Nós somos focados em moda e o nosso grande desafio é ajudar empresas de moda a cada vez mais terem uma melhor acurácia para definir o produto a ser desenvolvido, a profundidade a ser produzida e ajudar a oferecer o produto certo para o cliente certo na hora certa. A gente atende hoje dois perfis de empresas. Empresas bastante grandes, empresas estruturadas do ponto de vista de faturamento, de musculatura, né? Departamentos, número de funcionários. Então, a gente atende os maiores grupos de moda do Brasil. E a gente tem soluções que vão desde o planejamento até o sellout. Começando, e aí fiquem mais do que à vontade para participar, turma.
Com certeza.
Por favor. Começando pelos grupos grandes, a gente tem o primeiro módulo, que é a U-Metrics. O intuito da U-Metrics é, primeiro, integrar todas as soluções que um grande grupo de moda tem, todas os softwares. Então, RP, e-commerce, o próprio PLM, que mais? Google Ads, Facebook, enfim, qualquer fonte geradora de dados, integrar e gerar os principais indicadores desse negócio. E nesse data lake, nesse lugar onde a gente recebe esses dados, além da gente mostrar os indicadores, a gente ajuda a empresa a priorizar esses indicadores. Então, ao invés das pessoas e dos departamentos olharem os indicadores o tempo inteiro, a U-Metrics ajuda à medida em que ela é configurada e você define qual é o teto e o piso daqueles indicadores, a U-Metrics cria alertas quando acontece do indicador, enfim, correr o risco de ser ofendido.
Não, e a U-Metrics, vamos falar, né, João? Ainda mais nós que estamos aqui na terceira temporada e todos os episódios sempre falando muito e batendo forte na importância dos dados nesse novo mercado, esse novo posicionamento do varejo de moda. Está aí a U-Metrics para ajudar todas as empresas a estruturar os dados, a já gerar uma base analítica pronta para você tomar a decisão. Então, é o humano saindo do Excel, vai lá, pega de uma base, põe na outra, faz o PROC V. Não, não existe mais isso. Usa a U-Metrics e eu vou usar o meu tempo para analisar e tomar decisão, sem essa de ficar no Excel ali, batucando fórmula, né?
E aí eu venho para as perguntas de forma bem direta e objetiva. Então, diferente de um BI, onde eu tenho uma tela, o U-Metrics é um data lake, como você falou, vivo, que ele gera alertas para a equipe se está muito abaixo ou muito acima daquilo que foi definido. Então, vamos dizer que são dados vivos, né?
Exatamente, ele é baseado assim, qual que é a nossa premissa, né, Van, Deltão? Tem duas coisas que matam uma empresa, ter muito indicador e ter nenhum indicador. Então, o U-Metrics ajuda a priorizar o que você deve olhar naquele momento. E a gente parte de uma premissa que ao invés de ter um grande BI com uma cacetada de indicador que você tem que olhar para tudo o tempo inteiro, ele parte de uma premissa de perguntas. Então, quando você abre um BI, você abre com o intuito de buscar resposta por uma pergunta que está na sua cabeça ou que alguém te fez. Então, o U-Metrics, ele já parte de perguntas. Então, qual pergunta que eu quero ter a resposta? E você procura pelas perguntas. Ou você escreve no WhatsApp a pergunta que você quer a resposta e a resposta vem em decorrência de uma pergunta que você fez.
Essa é nova.
Não, é incrível.
Exatamente.
Essa é nova.
Exatamente.
Não, e assim, imagina só, Deltão, eu que sou uma empresa pequena, que não tenho ainda todo um processo de planejamento estruturado e tal, a gente já consegue dar um set básico de indicadores mínimos para como é que eu começo o jogo. A gente consegue ajudar já setando esses indicadores básicos para você começar a olhar para os números de uma forma diferente.
Me dá dois exemplos práticos que a gente tem rodando de perguntas que a gente responde com U-Metrics.
Produtos que estão vendendo nessa semana acima da média.
Posso perguntar desse jeito no WhatsApp e vem?
Sim, exatamente. Como estão minhas vendas nos últimos 30 dias?
Qual a minha cobertura de estoque?
Qual vendedor que está vendendo acima da meta? Qual vendedor bateu a meta este mês?
E se eu tenho a meta, sei lá, minha meta é de 1 milhão, esse cara, e o mínimo é de 500 mil, e ele está vendendo 300, também me gera um alerta para falar, ó, fulano não está vendendo.
Se você configurou para isso, sim. Então, você define teto e piso, né?
Que animal.
Você define teto e piso. Então, e o U-Metrics é o balizador daquilo que você quer ter como prioridade e premissa, né? Então, esse é o primeiro módulo, e o intuito, como a Van colocou bem, é justamente para criar condições básicas de gestão. Então, antes da gente, né, a gente falou de Shein, falou de empresas mega inovadoras, e você fala muito disso, Deltão, básico bem feito, simples. Perfeito. Assim, né? Antes da gente reinventar a roda, vamos fazer o básico bem feito.
Não, e a U-Metrics é incrível, porque além de ela ajudar a gente a ter esse set, o cockpit de indicadores, olha só, esse negócio de geração de atividade, ele tira a responsabilidade de alguém bater no bumbo o tempo inteiro, deixa o gestor com o olhar nas pessoas. Então, eu saio da atividade manual, o cara já sabe, ele diz o que ele tem que fazer. Então, o outro vai cuidar da performance dele, do desenvolvimento, da capacitação. Então, você acaba tirando, guardando tempo para uma coisa muito mais preciosa do que simplesmente sair caçando números e gerando relatórios e cobrando atividade. Não, a ferramenta cobra para você, coloca o seu olhar nas pessoas, porque, cara, o varejo é feito de pessoas, não tem jeito.
Que animal. E aí, assim, outra pergunta para a gente fechar aí o Metrics, antes de saber como contrata e tudo mais, é implementação. Como que é feita a implementação, quanto tempo em média, e assim, vocês falaram de milhares de dados. Se eu tenho poucos dados, eu consigo implementar da mesma forma, e aí eu vou aumentando isso gradativamente.
Sim, a gente separa por módulos, né? Então, você tem um módulo de vendas, um módulo de estoque, um módulo de vendas, de estoque... Me ajuda, Vã.
Vendas, estoque, na verdade...
E os derivados,
basicamente, porque venda e estoque são os principais e aí os derivativos desses dois, né? Então, eu tenho a venda aqui, meu estoque, eu vou ter meu giro, a minha margem, o meu best, o meu slow, que são os melhores e os piores de venda. Eu vou ter meu ranking de produtos. Então, tudo que deriva da venda e do estoque, a gente calcula por lá, preço médio. Então, dados relativos à venda e estoque estão na U-Metrics e vão gerar indicadores.
Perfeito. E aí, quando você perguntou de como começa, cara, a primeira coisa é você estruturar os dados, né? Então, o primeiro passo antes da gente implementar o U-Metrics é minerar os dados. Então, a gente tem um desafio inicial que é tratar os dados, parametrizar os dados para garantir que camiseta é camiseta, bermuda é bermuda, calça é calça, a árvore de categoria está bem estabelecida, enfim, todos os deparas necessários foram feitos, as reclassificações foram feitas. Então, tem todo um trabalho de mineração que ele é bem desafiador. Então, mas é preciso e...
Em média?
Ah, o tempo, não te respondi. Cara, hoje o U-Metrics, numa empresa grande, a gente está levando em média 30 dias para minerar.
Que rápido.
30 a 40 dias para minerar. E se for um RP Links, que a gente é, modéstia à parte, bem fluente, conheço, posso dizer que não existe integração melhor que a nossa hoje no Brasil de Links. A gente tem integrado com Links aí num período de... Começou para receber informação, cara, em 15 a 20 dias a gente já está rodando essa integração.
Então, estourando aí, 60 dias está implementado.
E o legal é que o esforço dessa primeira etapa de construção com as empresas e com os times é que você acaba organizando dentro de casa, né? Então, na hora que o João fala de a hierarquia de produtos, é você deixar de olhar para, por exemplo, vestidos. Aí você categoriza e você cria as categorias de acordo com aquilo que é importante para o seu negócio e você começa a olhar os números de forma mais particionada. Então, é uma forma você ter o U-Metrics, ele te exige a você a fazer uma organização dentro de casa também. Então, você vai organizar seus processos, as suas rotinas, você acaba ganhando outros benefícios que são indiretamente ligados à implementação da própria ferramenta.
Exatamente.
Pode-se dizer, então, que de todas as soluções, essa seria o ideal ser a primeira.
É bem relativo, Deltão. A gente cada vez mais, cara, tem sido bem pragmático que não existe remédio único, sabe? Para cada empresa a gente tem feito diagnósticos diferentes. Então, sempre o melhor remédio é aumentar a receita, né? A gente parte desse princípio. Então, tem empresa que a gente começa pelas soluções que aumentam, geram um aumento de receita e, em paralelo, cuidando dos alicerces. Tem empresa que já tem um mínimo de BI. Pô, BI é a solução dos problemas? A gente acredita nesse mecanismo de respostas, né? De perguntas que geram respostas. Só que se já tem um BI, já tem um mínimo de gestão, já é um bom caminho. Agora, tem empresa que não tem absolutamente nada. Então, é relativo. A gente, né, prefere se posicionar que, assim, não tem uma verdade absoluta, não tem um remédio único para todas as dores, sabe? Então, vai muito de empresa para empresa.
Não,
né,
com certeza. A gente não pode também excluir o fato de que ter e saber dos dados e das informações que acontecem no seu negócio são imprescindíveis para você ter um sucesso aí na sua operação. Então, ela não é o primeiro passo, mas vamos dizer que é um alicerce bem importante para as empresas hoje, né? Até em linha do que a gente fala, cada vez mais a gente tem que se basear em informação para tomar a decisão mais racional e menos com menos emoção, né?
Total.
Essa aí pegou do outro episódio. A gente aprende. Sensacional. Para você contratar, então, youmode.com.br/dados-internos, para que você possa solicitar o orçamento, a gente vai bater um papo e entender aí para fazer essa implementação. Então, bem legal essa solução. Eu fico fingindo surpresa aqui, mas é real, cara. Parece que é fingimento, mas eu não sabia dessa do WhatsApp, não. Vamos lá. Olhei para os meus dados internos, tenho eles estruturados, já contratei esse módulo, agora eu quero estruturar os meus dados externos. O que, que é estruturar dados externos? Explica aí para
a
gente.
A gente acredita, Deltão. Vamos, eu vou dar um passo lá na frente para depois voltar para trás, né, Van? A gente vai falar no futuro com uma pessoa? O que, que a gente acredita como mundo ideal? Que, primeiro, né? Independentemente do mercado, vamos lá, a gente está falando de empresas de moda. Não importa se você é uma fast fashion, não importa se você atende o mercado de luxo, a plataforma pela qual você desenvolve sua coleção é a mesma.
Perfeito.
O que difere é o peso que você dá para um dos quatro pilares principais que norteiam tua coleção. Então vamos lá, quais são os quatro pilares principais? Histórico das suas vendas.
Perfeito.
As tendências de mercado. A opinião dos seus clientes e a opinião dos stakeholders internos. O mix desses quatro pilares, aí vem o DNA da sua marca, traduzir isso para o presente. Até a Aline Balesteiros falou muito sobre isso no episódio dela. O desafio da pessoa de produto em olhar para o futuro, olhar para o passado e traduzir para o presente. Então, a gente acredita nessas quatro variáveis. E aí, dependendo se a marca é de luxo, se ela é fast fashion, ela determina o peso para cada um desses pilares, certo, Vô?
Perfeito, é isso mesmo.
Então, olhando para isso, a YouMode tem as soluções para gerar os dados de acordo com cada um desses quatro pilares e dar à marca a possibilidade de definir o peso que ela quer dar para cada um desses pilares. Importante frisar, a YouMode está caminhando para ter essa solução das quatro opções de peso, tá? É bem importante frisar. Então, é nisso que a gente acredita. Agora, voltando para a sua pergunta, dados externos. Primeiro a gente falou de dados internos, olhando para trás.
Perfeito.
Dados externos, olhando para as tendências. Quando a gente fala de tendências, é muito importante frisar, pessoal, que nós da YouMode olhamos para tendências com âmbito estatístico. Quer dizer que a gente não acredita em tendências analisadas por seres humanos? Não. Só quer dizer que a gente ainda não tem. Ponto. A gente olha com um olhar muito estatístico. Então, o que a gente faz? A gente tem a U-Track, que é uma solução que monitora marketplaces e e-commerces. E também, vamos ser totalmente transparentes, ela ainda está num período que ela traqueia um volume pequeno ainda de sites. E ela extrai fotos dos sites. Ela, a partir da foto, ela tem uma inteligência artificial que ela detecta até 382 atributos da imagem e ela estratifica esses atributos. Então, por marca e por site, quantos produtos ela tem por cor, por tipo de produto, por categoria, por grupo, quantos produtos tem hoje, quantos tinham ontem. E à medida que a U-Track vai monitorando dia a dia, a gente começa a detectar qual é a estratégia comercial de cada marca. Quando ela lançou produto, por faixa de preço, por cor, quando ela demarcou, quantos por cento ela demarcou, quantos produtos ela demarcou dentro de uma faixa de demarcação. Então, basicamente, a U-Track ela traz a oportunidade para uma marca de olhar para concorrentes e ou benchmarks, marcas que elas se inspiram, para detectar. Quando a gente olha para benchmark, tendências que estão acontecendo lá fora e que chegarão no Brasil em algum momento, e, portanto, ela pode se inspirar nisso para desenvolver a coleção dela. E quando ela fala de concorrentes, de repente, aí a Van tem muito mais experiência que eu para falar sobre isso, eu como planejamento, e eu tenho aqui o meu in-season, eu tenho o meu estoque, e eu detecto que meus concorrentes estão fazendo algum movimento de precificação, eu tenho velocidade para tomar alguma ação combativa. Certo, Van?
Perfeito. Nossa, você falando, passou um filme na minha cabeça. Quem nunca, aí do varejo popular, foi nos concorrentes com uma folhinha ali, anotando quantos primeiro preço, quantas calças de segundo preço, e fazendo na mão. Imagina hoje a gente ter a chance de traquear isso automático e já ter os dados da concorrência disponíveis. E o mais bacana de tudo, né, João? Porque aqui a gente não está falando de uma foto, aqui vira um filme, porque você pode ir monitorando isso ao longo do tempo, né? No passado a gente fazia tudo isso na mão, tirava aquela foto no início da coleção para ver, ah, vamos ver como foi o comportamento de cada concorrente, e guardava aquela foto. O que ele fazia durante a coleção era na visita à loja, semanal, às vezes não dava tempo, ia no quinzenal, e com a U-Track não, você consegue monitorar em tempo real os movimentos de mercado que o seu concorrente está fazendo.
Exatamente.
Cara, isso é muito legal.
É muito legal.
É
desafiador
mesmo,
cara. É bem desafiador. Esse, de todos os nossos módulos, cara, a gente cada vez mais, e a gente vai falar sobre isso, está investindo em inteligência artificial. Pra cacete. Mas é muito desafiador trabalhar com isso. E a gente vai anunciar mais coisas ao longo aqui do nosso papo, né? A gente está investindo pesado nisso. Top. É bem desafiador.
E é importante frisar com a frase que você disse, né, que a gente não quer tirar a análise de tendência dos humanos. Perfeito. Porque como, já falando dos episódios passados, né, o... fugiu o nome, mano, do Laces.
O Itamar.
O Itamar falou que a mais inteligente das inteligências artificiais ainda é artificial. Então, a gente não quer tirar realmente o toque humano, porque, cara, faz sentido ter esses dados, mas uma análise humana sempre será uma análise humana. Mesmo esquema. E o track dados externos. Um ou dois casos de uso que a gente tem rodando aí.
Eu sou uma marca e eu tenho o meu mix de coleção no meu site à venda. E eu quero enxergar como está o meu posicionamento de mix de produto a nível de preço e a nível de demarcação, comparativamente com os meus 5 maiores concorrentes. Essa é um caso de uso real. E um outro caso de uso, eu quero simplesmente ter as imagens dos produtos na linha do tempo para eu conseguir enxergar. Cara, eu quero saber, há 30 dias atrás, todas as camisetas estampadas de até R$129,90 que foram lançadas. E dessas, de 30 dias atrás, quais sofreram demarcação em pelo menos, né, em até 30 dias depois que elas foram lançadas. Então é outro caso de uso para ver as imagens. Então, o que, que pode extrair aí mais uma vez, Van? A Van tem muito mais experiência e repertório que eu para dar exemplos do que indícios estatísticos podem gerar. Então, exemplo, lancei um produto hoje. Se em menos de 30 dias eu demarquei, grande chance de eu ter errado feio, né, Van? Eu tinha uma esperança de um giro X, enfim.
Perfeito. E monitoramento de giro de estoque, ele bate direto na demarcação, né? Então, você está ali olhando aquele produto que eu tinha comprei um volume para vender em X tempo, e você monitora, tinha que ter vendido, sei lá, 5 peças por dia. Começa a vender uma, ou nenhuma, ou meia. Você precisa tomar uma atitude, senão vai te dar uma sobra de estoque. A gente sabe que no varejo, sobra de estoque é sentar em cima do caixa, né? E não dá para fazer isso. Então, ter esse monitoramento do giro do produto e entender ele na linha do tempo é fundamental para você tomar a decisão na hora certa. Porque não adianta também você demarcar no momento errado, passou o tempo, você vai vender. Quanto mais tempo você demora para tomar a decisão, mais dinheiro você vai perder.
Perfeito.
E, pegando esse seu gancho, vem a dúvida. O U-Track também joga tarefas de acordo com o que a gente...
Sim, todas as soluções da U-Mode, Deltão. Eu tenho até medo de falar isso, porque, né, parece que a gente está se comparando e, enfim, mas a gente está buscando chegar lá. Sabe quando você está no Gmail, no Google, e você clica ali e tem as soluções do Google? A U-Mode tem um mecanismo que todas as soluções bebem da mesma fonte. Então, tudo que a gente tem a mesma possibilidade de criar tarefas. Ou seja, cara, eu quero que toda vez que esse concorrente demarcar camisetas que já tinham uma faixa de preço dentro desse range, eu quero que crie uma tarefa para fulano. E essa tarefa pode ser do tipo combater, demarcar, enfim, aí você cria o gatilho que fizer sentido.
Que fizer sentido. Entendi. Combater, vai lá, vai pra cima.
Porrada.
Quanto tempo de implementação?
A U-Track, cara, ela, se a gente já tem o site crawleado, é plug and play, né? Cria o usuário, ele já sai usando. Se a gente não tem o site crawleado, tá levando, em média, 2 dias úteis para a gente crawlear o site. E para quem não sabe crawlear, é mapear o site para o robozinho começar a monitorar. 2 dias úteis, mais ou menos, por site é o que se leva em média. Tem site que leva 4 dias úteis, tem site que a gente está fazendo num dia útil. Então, enfim, dois dias e meio em média. Tá.
E é importante, um cliente uma vez me perguntou, se eu falar merda aqui, você me corrige, tá? Esse crawler é ilegal? A gente pegar os dados do site e crawlear? Pô, você tá espionando? Não é. Todo site tem o que a gente chama de sitemap. Então, como é que o Google sabe, quando eu pesquiso certo termo na internet, como é que ele sabe para me devolver X mil resultados em tão pouco tempo? Então, tem um mapa do site, com tudo que tem dentro do site está nesse mapa, e o Google lê esse documento. E é esse documento que a gente lê.
E assim, isso é bem importante você colocar, porque todo mundo pergunta pra gente, cara, mas isso é legal? Cara, assim, ó, tudo que você como usuário conseguir pegar o mouse, selecionar e dar Ctrl-C e depois Ctrl-V em alguma coisa, é isso que o robozinho faz. Perfeito. Simples assim. Ah, mas dá pra saber quanto vendeu? Não, isso seria hackear. Aí a gente não brinca disso.
A gente Perfeito. Cuida de dado público,
é,
né?
Dado público. Ponto. É tudo que um ser humano é capaz de selecionar, dar Ctrl-C e Ctrl-V em outro lugar, é o que o robô extrai de informação.
Perfeito. Então é isso também, está lá no site, dados externos, vai na abinha gestão, navega para baixo, dados externos, lá U-Track, clica, solicita orçamento e vamos monitorar a galera aí. Próxima solução, gente. Eu acho isso incrível, porque, cara, eu sou muito fã da Emoji, de verdade.
E é importante frisar, pessoal, eu faço essa ressalva, aqui vai dar corte, porque é bem importante a gente... A Emoji, cara, demorou para perceber isso, e quando percebeu, demorou para aceitar, e depois que aceitou, é uma bandeira que a gente vai defender com força. Tem muita empresa no Brasil se posicionando como PLM. E primeiro ela está se enganando, como a Emoji se enganou por bastante tempo. Tem muita gente dizendo que vende PLM. E ela vende PDM, na verdade. Para quem não sabe a diferença de PDM e PLM, PDM tem a função basicamente de gerir o processo de desenvolvimento. É muito importante isso. É a espinha dorsal para ter tudo que é necessário para ser uma empresa 360 digital para gerir o ciclo de vida do produto. O PLM vai do planejamento ao sellout. É o Product Lifecycle Management. Então, é muito importante você que está nos ouvindo, nos vendo, quando você for pesquisar um PLM e você vê no site que a empresa diz que vende um PLM, faz um checklist. No seu PLM, você consegue consultar o histórico de venda? Você consegue mapear do produto que está sendo desenvolvido em outras coleções, como foi a performance de venda? Qual matéria-prima foi usada? De qual fornecedor? Você consegue traquear quais foram os canais que ele mais vendeu? Você consegue, de fato, monitorar esse produto que você começou a desenvolver dentro do seu estoque, quais são produtos similares? Se a resposta é não, não é um PLM, pessoal. Então é muito importante você ter isso claro, tá? E essas empresas que se posicionam como PLM, muitas delas, assim como a Emoji fez no passado, não é por mal, é porque elas mesmas acham que são PLM e estão se enganando. A gente se enganou dessa forma por bastante tempo. É bem importante a gente frisar isso, pessoal, porque é uma bandeira que a gente entendeu, a gente demorou para aceitar que nós não éramos PLM, a gente foi estudar, foi aprender e percebeu que para ser PLM tinha que aprofundar muito mais a nossa solução, tinha que montar um time muito mais parrudo, trazer gente muito mais qualificada, e é esse desafio que a gente resolveu encarar. Nossa, foi pesado agora,
foi animal,
né?
Gostei.
Enfim, continuando. Agora a gente vai entrar no YouFlow, que é a nossa solução mais antiga. E por que eu falei isso tudo? Porque o YouFlow é um dos módulos do PLM, que a gente vendia como um PLM. E o YouFlow é o PDM que compõe o PLM. Então, quando eu falei do U-Metrics, falei do U-Flow e agora do... Aliás, do U-Metrics, do U-Track e agora do U-Flow, são três módulos que compõem o PLM, tá? Então, o U-Flow é o PDM que ele tem a função de receber as orientações do planejamento. Portanto, o planejamento vai estabelecer, depois que definiu o OTB, definiu, fez lá o contrato estratégico, estabeleceu quantos produtos têm que ser desenvolvidos por categoria, por grupo, por faixa de preço, passou essa missão para o time de produto. O time de produto recebe isso via U-Flow. E aí ele recebe isso em forma de fichas de desenvolvimento. Através do U-Flow, eles recebem o cronograma, as responsabilidades, as rotas de operação, as datas de entrega, as macrodatas, quais são os steps, qual é a proporção, para quem confecciona fora, de peso de coleção por fornecedor, para quem confecciona dentro, quantos produtos tem que passar por determinada rota de operação. Enfim, cada empresa tem o seu nível de planejamento. Tem empresa que não quebra por faixa de preço, tem empresa que não quebra por subcategoria, só quebra por categoria. Enfim, então não vamos entrar no nível de detalhe. Dentro do U-Flow, a gente tem a possibilidade de criar múltiplos workflows, que nada mais são do que o envolvimento de vários departamentos que são envolvidos no processo de desenvolvimento de coleção. Então pode ter compras, pode ter modelagem, pode ter engenharia.
Estilo.
A Van, inclusive, está muito mais inteirada que eu agora, Van. Me ajuda aí.
Estilo, qualidade, planejamento, compras, engenharia de produto e, quiçá, área de centro de distribuição, né? A gente está fazendo agora num cliente um processo bem robusto em que a gente vai acompanhar até a ativação do produto no site. Então, marketing vai entrar junto, o e-commerce. Então, tudo vai depender muito da necessidade do cliente e da empresa, do tamanho dela e de que nível de detalhe ele vai querer controlar e unificar os processos, né? E é incrível porque a frase que é muito comum quando a gente escuta nos clientes é: cara, eu preciso eliminar as planilhas de Excel. Porque, no final, esses processos, esses controles todos estão em vários Excels diferentes dentro da empresa, cada um com as suas datas e os seus formatos. Ah, eu quero saber quanto tempo levou o desenvolvimento dessa coleção. Nossa, pega uma data aqui, uma data ali, junta tudo até você ter. E às vezes você nem consegue chegar nesse dado, né? E o grande benefício de a gente ter o U-Flow implementado dentro da empresa é justamente isso. Você consegue controlar o ciclo inteiro, entender os gargalos, onde o produto está ficando parado por mais tempo. Ah, é no desenvolvimento? É, de repente, na modelagem? Pode ser na própria engenharia de produto, na qualidade, no momento do lacre ou no momento de uma liberação de mostruário? Você consegue ir monitorando onde estão os gargalos de processo para entender. Faltam braços? Faltam pessoas? Ou não, meu processo está muito complexo? E aí você faz diagnósticos precisos para a sua empresa.
E é importante frisar, né, Van, que o U-Flow é a espinha dorsal para qualquer empresa. Então, pô, eu quero implementar U-Track, faz todo sentido. Mas é importante frisar que o U-Flow é a espinha dorsal. Portanto, qualquer coisa que você quiser detectar de mercado, é no U-Flow que vai desencadear para que você tenha velocidade de ação.
Perfeito.
Então, pô, eu detectei aqui uma tendência. Show! É aqui no U-Flow que você vai receber informação, é no U-Flow que você vai cruzar com o que tem desenvolvimento para gerar um insight para você ter velocidade de mudar a sua coleção.
Nossa, e ele é, João, assim, a gente falou de mineração de dados, né? Ele acaba sendo um grande catalisador e o minerador principal dos dados, porque você cria a estrutura de cadastro lá dentro também, então todos os dados do produto vão ser cadastrados no U-Flow. Então lá você padroniza a forma com que você vai cadastrar, os termos, então não tem erros de cadastro que lá no final você vai ter que ficar tratando a sua base de dados para poder chegar no número. Então você já sai padronizado desde o momento zero. Então você padroniza seu cadastro, você tem a sua uma base de dados robusta e uma base única para toda a empresa, então todo mundo vai beber da mesma fonte e não vão ter informações divergentes rodando entre os departamentos. Todo mundo vai ter a mesma visão, a mesma informação, a mesma estrutura de dados, sem precisar do Excel.
Em tempo real, né?
Em tempo real. Ah, isso é super importante, em tempo real.
E nessa linha, pessoal, a gente deu exemplo. Hoje, boa parte das marcas no Brasil são poucas aquelas que são verticalizadas, ou seja, que desenvolvem, produzem dentro de casa. Boa parte das marcas produzem com terceiros, com confecções white label, enfim, cada um dá um nome. Através do YouFlow, tem a oportunidade de envolver toda a cadeia dentro da plataforma.
Isso,
então, o time de produto gera demanda do briefing dentro da plataforma, o fornecedor, através de um login e senha, recebe a demanda dentro da plataforma, também com o seu devido prazo, com todas as informações necessárias, ele recebe esse briefing, ele preenche de volta no mesmo lugar as informações de volta para a marca. Enfim, dentro do mesmo ambiente, ao invés de ter, como acontece hoje, cada departamento preenchendo a mesma informação em vários lugares diferentes, através do YouFlow, é um único lugar que todo mundo vai beber da mesma fonte, vai centralizar a informação. Outra coisa incrível que o YouFlow proporciona é governança. Ou seja, um produto só chega na última etapa desde que ele passe por todas as etapas devidas e ele cumpra os requisitos básicos. Ou seja, exemplo prático, eu vou mandar um produto para ser pilotado. Opa, não permitiu. Por quê? Porque eu não escolhi o tecido ainda, não defini a cor, eu não estabeleci para qual fornecedor, então eu estabeleço requisitos básicos. E mais, que acontece com todo mundo que está nos ouvindo, já deve ter passado por isso. Eu vou avançar o produto para aposta. Opa, mas o planejamento estabeleceu um markup de, sei lá, 4? Então, portanto, eu deveria ter um pré-custo de, sei lá, R$70, e esse produto já está com um pré-custo de 120. Então, como que eu vou mandar esse produto para aposta? Volta e faz a lição de casa, já ou negocia o tecido, ou já troca o tecido, ou, enfim, já toma alguma providência. Então, o YouFlow, ele elimina redundância, ele garante governança, ele garante que todo mundo beba da mesma fonte, gestão à vista e outra.
Desperdício também, né?
Desperdício, absurdamente. Então, todo mundo vai ter relatório em tempo real. Então, pô, agora eu quero ver minha coleção por categoria, quero ver por fornecedor, quero ver por cor, quero ver por... Você tem múltiplas funções e enfim, recortes diferentes da sua coleção.
Ah, você falou de fornecedor, me veio logo um exemplo muito interessante também, que acontece, é recorrente não só na relação com o fornecedor, mas no dia a dia, né? As nossas famosas caixas de e-mail, que ficam lotadas de informação, e a comunicação hoje entre as empresas e seus fornecedores, todos são via e-mail ou via telefone. E imagina num processo de desenvolvimento de produto que tem muita troca de informação, né? Informação de matéria-prima, de aviamento, de quantidade. E tem aquela aí chega num determinado momento, tem aquela famosa frase: nossa, mas eu não recebi o e-mail, né? Ou o e-mail sem querer ficou perdido na caixa de entrada. Com o YouFlow não tem isso, porque como a comunicação é direta pela ferramenta, ali está definido qual é o tecido que vai ser usado, qual é o aviamento, a quantidade, qual é a cor. Não tem como escapar, as informações estão ali disponíveis em tempo real para, se eu quiser ver de manhã, eu vejo de manhã, à tarde, eu vejo à tarde. Eu não tenho que ficar dependendo e refém do imprime o e-mail, guarda na ficha, não tem isso.
Isso é incrível, inclusive, importante. Fala, desculpa, doutor.
Não, que o e-mail tira atenção.
Muito.
Vem a promoção da Decolar, vem a oferta de não sei o quê, acaba se perdendo, né?
Não, e fora, cara, é importantíssimo você ter trazido isso, porque traqueia tudo, a gente sabe quem viu, quando viu, perfeito, que horas. E outra coisa, prova de roupa, piloto, cara, hoje é um inferno para quem não tem o molde, porque você, o fornecedor, quando faz uma piloto, um muito organizado vai preencher uma planilha e devolver, mas via de regra ele vai preencher à mão e vai entregar uma ficha à mão. E aí o estilo, ele vai, quando muito no WhatsApp ou à mão, anotar os ajustes que quer, e aí vai ter que sentar e mandar no WhatsApp um por um para o fornecedor. Cara, na YouMode é a ficha toda pela plataforma, que ela pode, pelo celular mesmo, tirar foto, gravar vídeo e já dar o feedback para o fornecedor pela YouMode, em tempo real.
O vídeo é incrível.
E aí, quando ela grava o vídeo, tá, mas e se eu quiser imprimir a ficha? Zero problema, YouMode cria automaticamente um QR Code, que a pessoa pode depois com a câmera, pá, e abre o vídeo automático. Então, cara, assim, é do tipo assim, se você ainda não tem o molde, a partir do momento que você implementa, é sair da era dos Flintstones para ir para a era dos Jetsons, é nesse nível.
E a gente acha que isso é muito longe da realidade, e não é, né, João? A história do Excel, ela é, e de novo, né, não vamos demonizar o Excel, não é isso, mas no final acabam sendo essas planilhas enormes ali, espalhadas na empresa, para falar do produto, né? E essa comunicação entre as áreas. Eu lembro que teve uma usuária muito interessante dentro da empresa que a gente está fazendo uma implementação. Ela, Vanessa, eu não sei o que aconteceu, num dia eu fiz tudo, eu coloquei todas as informações, no dia seguinte não estava mais lá, se perdeu. Eu tive que passar o final de semana alimentando a planilha de novo porque ela se perdeu. Ou então, eu não posso mexer na planilha porque a outra pessoa está com a planilha aberta, não tem a planilha compartilhada e é uma salva, não salva. Cara, esquece, com a Umode vocês vão poder movimentar a ficha do produto simultaneamente, está tudo em tempo real, não tem essa de fecha a planilha para eu usar, não. Está tudo ali dentro.
E quem nunca? Eu sou viciado em Excel, né?
Todos somos, né? Todos somos.
Quem nunca teve aquela versão do Excel, V2, V final.
Até o...
V final, final. Final, final, final. Final, 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 final.
Todo mundo.
É isso.
Eu nem vou perguntar caso de uso, porque vocês foram, nossa, no nível de detalhe animal. Vou perguntar de tempo de implementação e uma coisa, gera tarefa também, assim como os outros?
Sim, na verdade o UFlow, cara, é a nossa solução mais estável, mais completa, é a que a gente tem há mais tempo. Nosso índice de sucesso hoje é em 100%, todos os clientes que a gente implementa, ele tem uma taxa de NPS acima de 89, então, cara, implementação, hoje este módulo é muito focado para empresas de grande porte, porque requer que tenha processos mais estabelecidos. E não quer dizer que a empresa já tenha que ter processos, porque a gente pega na mão e implementa o processo junto com a empresa. Inclusive, é uma das coisas que a Van tem nos ajudado e dado aula aí para grandes empresas. O tempo de implementação, cara, ele é relativo porque depende de algumas variáveis. O PLM tem essa característica. Mas para a gente não fugir da raia, que você sabe que, né, a gente não foge da raia, a integração, somando a parte de humanas e de exatas, leva, em média, de 3 a 4 meses, porque tem isso, a parte de in e out. Então, o PLM recebe todos os dados de matéria-prima, fornecedor, serviços, etc. O PLM ele passa a ser fonte primária de dados dos produtos, portanto, o time para de usar o ERP e passa a usar o PLM. Os projetos passam a nascer no PLM e eles, quando ficam prontos e os produtos são lacrados e a coleção aprovada, o PLM que passa a cadastrar no ERP. Então, sim, esse processo de integração, 3 a 4 meses, certo, Van?
Exatamente isso. Exatamente.
O processo de implantação final do PLM, a gente tem um processo de go light, que alguns times já começam a entrar, e aí se eu falar besteira me corrige, Van, é cerca de 4 meses e meio a 5... Ou e até menos?
Vamos colocar no total até 6, pensando que 4 fica essa parte bem forte de integração, que é onde vai tomar o maior tempo.
E desenho de processo.
E junto com o então, a gente tem uma etapa de mapeamento e desenho de processo, rodando junto com a integração, que vai justamente nesse tempo que o João falou. E aí o futuro em relação a processos vai depender muito da robustez que a empresa vai querer implementar. Se são muitos processos ou poucos, se você tem 2, 3 departamentos com processos já pré-definidos e estabelecidos, em um mês a gente resolve a vida. Agora, se de repente a empresa está no momento até de implementação de novos processos, ela está discutindo ainda a estrutura, como vão ser as comunicações entre as áreas, então depende muito do momento que a empresa está. Se ela já tem muito claro para onde, da onde sai e para onde vai, em um mês a gente consegue organizar todos os
outros. Isso é importante que a Van colocou, porque já teve caso que a gente fez o kickoff em um mês. Por quê? Pô, a gente quer começar só do estilo. E aí perfeito, vai aumentando para a engenharia à medida em que... Então, é muito relativo.
Depende muito da característica depende e da muito. Necessidade de cada cliente.
A gente tem um caso de um cliente que começou com a gente há 40 dias atrás e já começou o Go Light, enquanto está fazendo a integração. É uma das maiores marcas de joia... Enfim... Só entrar lá no nosso site. E, cara, assim, muito rápido. Cada perfil depende muito da velocidade com a qual as coisas acontecem. Não tem um padrão. Então, eu diria de 3 a 6 meses é um padrão.
Mas é importante alinhar a expectativa, porque quem está ouvindo, que fala, cara, eu quero isso, já vem meio que setado, sabendo que pode demorar ou não. Então, e o Flow também, o mode.com.br/PLM, depois a gente vai mudar essa URL agora que a gente já tomou essa aula, o esporro, né? Vamos lá, próxima solução, que tá chegando na parte boa, que é a parte de vendas.
É, aí, cara, começa também dentro do que a gente falou do PLM, a gente tinha uma segregação na U-Mode, que era vertical de gestão, vertical de performance, que a gente mesmo matou isso por entender que tudo é PLM. Então começa a parte onde a gente chama da vertical de vendas, chamava, que é a U-Rocket. Qual que é a essência da U-Rocket? A U-Rocket tem duas vertentes. A parte de inteligência de dados e a parte de automação de venda, que aí você vai explicar melhor que eu já. A parte de inteligência de dados, ela tem a seguinte missão: olhar para os dados históricos de venda e, a partir dos atributos de produtos que cada cliente comprou, e quando a gente diz cada cliente, a gente clusteriza os clientes por RFV, recência, frequência e valor, e por alguns outros incrementos, como tamanho de empresa, características de capital social, enfim, alguns outros atributos que a gente tenha de acordo com o próprio cadastro que o nosso cliente tem. A gente faz um lead score. Então, a gente clusteriza esses clientes, a gente detecta quais são os atributos de produto que cada um desses clusters tem o hábito de comprar. E, portanto, em tempo real, o nosso algoritmo, quando a gente pluga no RP do nosso cliente, a gente passa a identificar qual cliente que está em melhor momento de compra e qual dos produtos que ele tem disponível para vender são os produtos mais recomendados a serem oferecidos para esses clientes. Então,
é incrível.
Para a gente sintetizar, a função da U-Rocket é oferecer o produto certo para o cliente certo na hora certa. Aí vem a segunda parte da U-Rocket, que, por favor, fique à vontade, Deltão.
Mas até falando dessa primeira, também ela é uma solução voltada para empresas maiores.
Exatamente, exatamente.
É importante já deixar claro, porque eu estou ali na parte comercial e a galera escuta isso aqui e fala, cara, eu quero. E eu quero pagar isso aí que você está mostrando no site. Mas essa solução, ela é implementada de uma forma diferente, certo?
É, exatamente. É até importante frisar, porque aí o Mode nasceu, por essência, atendendo grandes grupos, e a gente vem aos pouquinhos evoluindo as nossas soluções para se tornarem plug and play e para atender empresas menores. Então, quando a gente começou o nosso episódio, a gente falou que a gente atende dois perfis, as grandes empresas, e a gente está explicando as soluções para essas grandes empresas, e assim que a gente terminar, e já está terminando, a gente vai falar de como a gente atende empresas com perfil um pouco menores, não muito pequenas. A gente atende empresas ali com faturamento entre 10 e 50 milhões ano, com soluções mais plug and play.
Perfect.
Muito bom.
Quer que eu explique ou a gente vai para o caso de uso já?
Pode explicar, bora.
Então vamos lá. Então na parte de automação de vendas, quando eu tenho esses clientes já segmentados, classificados como recência, frequência, valor de compra, eu consigo fazer uma cadência para mandar essas mensagens via WhatsApp. Então como a Van bem explicou antes, ao invés de ficar me comunicando por e-mail, batendo o telefone cliente por cliente, ou como eu recebo direto aqui, né, o pessoal manda novidades de catálogo sem eu ter loja, sem nenhum tipo de segmentação, encaminhando a cada 5 mensagens, que o WhatsApp não permite mais. Temos também clientes que fazem listas de transmissão e não tem garantia nenhuma de que os clientes recebem, os vendedores, enfim. Então, a gente faz com que a mensagem certa, como o João disse, com o produto certo, chegue para o cliente certo. Então, é aquele cliente que, literalmente, ele está pensando em repor o estoque dele e você chega já com uma proposta de mix para ele no momento certo. E aí é só negociar preço e condições e tudo mais.
Cara, você ajuda a vida do próprio cliente, né? Você está ali. Então, você ajuda, filtra, já está tudo pronto para ele. Não vai ter nem dúvida que precisa comprar.
E tem algumas soluções auxiliares na U-Rocket que é importante colocar, né, Doutão? O receptivo e o link.
Sim, eu queria até falar do U-Link por último, porque eu quero já dar o setup para todo mundo utilizar. Mas acho que a grande proposta de valor da U-Rocket, cara, é literalmente pôr os seus vendedores para fazer o que eles são contratados para fazer, que é vender. Então, a gente coloca os vendedores para ficar mandando mensagem, para ficar criando listas. Eu fui num cliente, visitei um cliente na semana passada no Brás, em que ele pagava R$50 para cada lista de transmissão que o vendedor fazia. E não estava nem aí se a lista de transmissão tinha eu, a mãe, o tio, o periquito, enfim.
Zero qualidade, né?
Zero qualidade.
Zero qualidade.
E aí ele colocou na mesa, pô, tenho 70 e tantos mil clientes que eu falo toda semana. Eu falo, legal, desses, quantos abriram sua mensagem? Quantos clicaram no link do catálogo?
Perfeito. Quantos então, são o seu público-alvo que estão interessados no seu produto e vão, de alguma forma, quantos você converteu em venda?
Então, assim, não tem dados nenhum. Então, a gente traz esses relatórios de quantas mensagens foram enviadas, quanto eram números válidos, quantas pessoas receberam, responderam, clicaram,
pra
enfim.
Para cada perfil de cliente.
Cara, aí o Rocket é venda na veia, né? É venda na veia, cara.
Eu me empolgo de falar de
Rocket. Líquido e certa. A gente tem até um case de cliente, e é importantíssimo a gente lembrar que é direcionada para o B2B e para o B2C. Então, a gente tem cases de clientes no B2C, que grupos que a gente atende com mais de 30 anos de mercado, que hoje o algoritmo já representa mais de 26% da receita do grupo. Grupo que a gente atende há um ano e meio, que o
LTK?
Algoritmo...
Hã? LTK?
Não, não. Tá. Não. Tem grupo que a gente atende há mais de um ano e meio, B2C, que o algoritmo, com toda essa inteligência que a gente explicou e a automação, já representa mais de 26% da receita. Então, é um negócio que funciona, muda a vida, muda o jogo.
E até assim, eu perguntei se era o NTK, porque nós temos um episódio, então vá lá na segunda temporada, se você quiser saber mesmo como foi essa implementação na prática, com o Ian e o Will. Até parece dupla sertaneja, né? Ian e o Will. Mas eles contam no detalhe, cara, todo o processo, essa clusterização de base, essa organização, como foram os testes de disparo e hoje como a solução representa, assim, grande parte das vendas, inclusive agora sendo expandido para representante comercial e os cacete. Então, é um baita estudo de caso deste tipo de cliente, né? Mais enterprise, onde a gente fez uma série de integrações com CRM, com ERP, enfim. Então, ele tem uma cadeia muito bem montada, né?
Exatamente.
É para mexer no ponteiro da venda, né? Não tem
veia,
outra coisa.
Na veia.
Falar de social?
Antes de falar de social, a gente pulou uma coisa que a gente lançou essa semana incrível, né? Do
Cara,
Flow.
Não devia deixar de falar.
A gente tem uma solução que é também dentro do YouFlow, que é o YouPick. O YouPick, pessoal, é o sonho de consumo de toda a marca. É aquele negócio que todos nós que trabalhamos no mercado de moda já pensamos, já improvisamos, já falamos sobre e agora existe. Então o YouPick é a oportunidade que você que trabalha com moda, que desenvolve coleção, tem para pedir a opinião para todo mundo que participa do processo de alguma forma direta ou indireta, para opinar sobre os produtos que devem ser priorizados e escolhidos na sua coleção. Então, se você quer saber a opinião do seu vendedor, da sua estilista, do seu gerente de produto, do seu diretor, do seu CEO, do seu presidente, e ainda por cima determinar um peso do voto de cada um, aí o PIC é o caminho. É agora o mecanismo que você tem de, durante o seu desenvolvimento, expor esses produtos como se fosse um grande Tinder, onde as pessoas se escolhem e se avaliam, agora é possível, através da YouPick, fazer isso com as suas coleções. E não só com as pessoas internas, como com seus próprios clientes.
Isso é
incrível.
É sensacional, sensacional.
Teve um episódio que gerou polêmica nisso aí, né? Você falou que estava construindo essa solução e tal. Fez muito estudo de mercado, teve que baixar o Tinder.
Tive que pedir licença para a patroa,
exato,
né?
Exato.
Então, agora isso é possível, pessoal.
E tá aí, para deixar os dados externos ainda mais robustos, né?
Exatamente.
Você deixa de olhar só para a concorrência, você vai lá na fonte. E aí, cliente? O que você acha disso? Você acha isso caro ou você acha isso barato? Você acha que isso vai funcionar? E essa cor? Então, imagina, ao invés de você ficar só mirando para a concorrência e esperar o histórico de venda para saber o que foi bom ou o que foi ruim, que aí é a resposta do cliente, de fato, no ponto de venda, você pergunta para ele antes, ali no processo de desenvolvimento. Seleciona aquele grupo que já é seu cliente fiel, já está na sua base há algum tempo. pergunta direto para ele. Com certeza, seu índice de erro na coleção de demarcação, de margem baixa, vai ser bem reduzido.
Animal.
Exatamente.
E literalmente tem um aplicativo direito à esquerda. Se gosta, se não gosta.
Não, o mecanismo é um pouco diferente. Ele tem uma interação onde você estabelece foto com scroll lateral, fotos com scroll lateral. Então, você pode ter produto com foto de frente, de lado, com modelo, sem modelo.
Scroll lateral, tipo carrossel do Instagram.
Carrossel do Instagram, perfeito. E aí, você pode ter uma ou mais perguntas atreladas àquela foto. Então, estamos pensando em lançar esse produto. Na sua avaliação, estamos pensando em lançar esse produto, está aqui a descrição dele. E a gente vai lançar a R$580. Na sua avaliação, aí vem a primeira pergunta. Votar. Na sua avaliação, esse produto está. Aí vem caro, barato, ok. Aí você responde, vem a próxima pergunta. Na sua opinião, esse produto será best seller, ok, slow mover, que é quando ele vai vender mais devagarzinho. Votou. Por fim, campo aberto. Deixe comentários caso queira papapá.
E pode personalizar as perguntas também, João?
À vontade, cara.
Cada um pode fazer o questionário que quiser na ferramenta. Para o cliente, falei aí o que você achou. Pode ser personalizado pelo tipo de produto e negócio. Né?
Exatamente. Pode ser por categoria ou por produto. Perfeito. A nível produto.
E eu ia perguntar caso de uso, mas está testando com o cliente que a gente não pode falar ainda, né?
É, exatamente, exatamente. Não,
imagina isso num processo de desenvolvimento, por exemplo, de uma coleção muito específica ou de um teste que você quer fazer e você tem dúvida. Putz, eu tenho dúvida se isso vai ser bom. Cara, deixa eu consultar na fonte antes para pegar, deixa eu dividir o risco desse negócio, perguntar a opinião, né?
Cara, dá para ir tão longe com isso. O que a gente vislumbra fazer é do tipo assim, cara, a gente vai fazer um 3D dessa coleção, e a gente vai levar para o jogo, vai fazer a pré-venda, e só depois que vai, de fato, entende? Então, como que a gente faz para envolver o fornecedor, envolver o cliente, e deixar claro que todo mundo tem responsabilidade em não deixar sobrar mais produto.
E essa história do cliente interno, né, dos próprios vendedores, do time de loja, de operações, é super fundamental, porque imagina esses caras participando, se sentindo parte do processo de desenvolvimento da coleção. Você acha que eles não vão vender muito mais comprados, né? Porque aquele produto vai chegar e falar, cara, eu participei do processo de desenvolvimento, eu fiz parte disso. Então, o time de vendas e operações não está só na ponta. Ele está participando e influenciando o início. E eu lembro, né, eu já passei por C&A, por Riachuelo, por Pernambucanas, e você sempre ouve, né? Mas por que que o comprador manda esse produto que não vende na minha loja? Ou por que que manda isso que não é? Ainda mais quando você pega redes que estão em vários estados, em localizações muito diferentes. Está no Nordeste, está no Sul. As necessidades são completamente diferentes. O que aquele cliente precisa naquele momento é outro. A cor é outra, a modelagem é outra. Imagina ele se sentindo parte dessa construção. Quando chegar o produto na loja, ele vai ser o primeiro a vender. Fui eu que fiz. Exato.
E até um slogan que nasceu, Deltão, que daí o Molde, a gente cada vez mais investe na inteligência artificial, mas cada vez mais a gente acredita na inteligência coletiva. Então, a gente vai usar a inteligência coletiva para captar informação e a inteligência artificial para minerar e basicamente estratificar e ajudar para que a gente tome decisões com uma acurácia melhor. Perfeito. Então, a inteligência coletiva é que vai levar a gente para disruptar o mercado. É o que a gente acredita.
Top. Tá, isso está à venda já?
Já está disponível.
Só que não tem página, não tem nada. Como
ainda
é que
não.
A gente faz para...
Cara, a gente lançou... A gente fez os primeiros cases, há 10 dias atrás, foi um sucesso, e a gente fez a primeira venda oficial essa semana. Então vai ter as primeiras landing pages, os primeiros materiais comerciais nos próximos dias. Tá. Provavelmente quando esse episódio for ao ar, ainda nem a landing page vai estar no ar.
Tá, mas por garantia, entra lá no site, clica lá na abinha de cima... Pode ir em qualquer produto e fala, eu quero o YouPick, aquele que é igual o Tinder. E a gente entra em contato.
O Tinder da moda.
É isso aí. Vai no nosso Instagram, enfim.
Não, pedir orçamento você pede em qualquer lugar.
Vai no nosso Instagram pessoal.
De fumaça lá que a gente vai para cima.
É isso aí.
Sobre a iRocket, mesmo esquema. Então, se você é uma empresa enterprise de um porte maior, faça essa solicitação de orçamento para que a gente possa entender a sua operação, implementação e tudo mais. Se você tem uma operação menor, né? Então, não necessita de todo esse aparato, né? De integrações, de inteligência, de análise de dados. Você quer fazer uma cadência para os seus vendedores. Então, você quer que o seu gerente ajude seus vendedores a bater meta, que ele tenha dados concretos dos seus clientes. Então, assim, vendedor sai, leva todos os contatos com ele. Representante é o dono do seu contato, não você. Você não tem controle de quantas mensagens estão sendo mandadas por semana, qualificação dessa base. Então, isso você consegue ter a ferramenta à mão com modelos de mensagens. Quero lançar catálogo, quero convidar minha base para um live shopping, quero apresentar desconto, enfim. Então, tem um case muito legal que a gente fez há 2 semanas atrás, que o cliente estava em dúvida e tal, não sei o quê, eu ainda brinquei com ele. Falei, cara, contrata 1 mês, se você não gostar e não recuperar o seu investimento, eu te dou o seu dinheiro de volta.
Cara, garantia, né? Você viu, 9 meses. Sem dúvida, acho que vai dar certo.
Não tenho a menor dúvida. Falei pra ele, eu não tenho nenhum cliente hoje que a gente vendeu o Rocket que no primeiro disparo ele não recuperou o valor que ele investiu do ano.
Não tem por que não testar, então, né?
Não tem.
Teste ou o seu dinheiro de volta.
Você ouviu, né? Do tipo assim, com o primeiro disparo, ele, com o que ele vende, ele paga 1 ano de Rocket.
Impressionante.
Tranquilamente.
É impressionante.
E assim, é um disparo assim, você fala, nossa, mas ele mandou para quantos mil? 500 pessoas. Juro por Deus, cara.
Impressionante.
Eu falei, me dá 500 pessoas e eu não quero seus clientes que já compram. Pega só cliente que comprou há mais de 90 dias. E o disparo foi o seguinte, a gente selecionou essa base, mandou a mensagem dizendo que ia lançar um desconto especial do Dia do Consumidor, que foi em março, e que estava convidando esse pessoal para o grupo VIP. Dessas 500 pessoas, 116, 117 entraram para o grupo, ele fez o lançamento e pagou 1 ano de ferramenta.
Não é para ter dúvida de que tem que testar qualquer empresa de qualquer porte.
E aí
vai
ele indicou para o irmão dele que vai fechar também.
Falou, impressionante.
Cara, ele me falou dos resultados, eu quero isso aí também. Então é muito legal mesmo. Vale a pena.
Sensacional.
Social.
O social é nosso último módulo.
Penúltimo.
Você não falou do YouLink, verdade?
Penúltimo.
E ele tem o intuito de padronizar os assets de marketing na relação entre marca e lojista. Portanto, a marca cria os templates de artes para redes sociais e à medida em que o lojista compra o produto da marca, automaticamente a iSocial cria as artes para a rede social com os produtos que o lojista comprou. E aí o lojista tem um login e senha, ele acessa e ele consegue usar essas artes com os produtos que ele comprou para ele já começar a fazer a pré-venda da coleção que ele acabou de comprar e que ele nem recebeu ainda. Então ele pode usar o social para ter argumento para vender os produtos e aí o Rocket para distribuir a informação de que ele tem uma coleção nova e de que ele já está pronto para começar a vender. Então já temos cases de clientes que antes mesmo de receberem a mercadoria, fizeram a pré-venda, venderam e já começaram a fazer reposição e antes mesmo de receberem a mercadoria.
Nossa, eu já fiquei pensando já numa outra ligação, né? Assim, imagina o YouPick, você pergunta para o cliente se vale a pena você comprar e desenvolver aquele produto. Aí o eSocial você reservou antes, então você vai comprar o estoque que já está para venda. Então, sem sobra, sem sentar no caixa, é dinheiro líquido.
Exato.
E a iRocket só distribui informação, cara. E aí pode, inclusive, pegar novos clientes. Mas com certeza esses novos clientes vão gostar da coleção, porque, cara, já foi desenvolvida, tem todo esse filtro ali anterior. Por que os novos clientes não vão gostar também?
Exatamente.
Então, imagina, e o Peak, o YouSocial com o YouRocket junto é... Cara, não. A gente vai conquistar o mundo.
Vale ressaltar,
um exército.
E vale ressaltar que essa automação no WhatsApp não é spam e não é bot. Então, o João sempre fala, todo vídeo dele, você vai ver que ele fala que tem pavor da palavra bot. Porque a gente consegue humanizar essa relação.
Perfeito.
E o vendedor tem o tempo inteiro as mensagens no WhatsApp para ele interagir também.
E aí fica o tempo do vendedor para fazer o que é mais importante,
que
né?
Que é vender. Falando do YouSocial, eu acho que uma solução sensacional, porque qual é a melhor forma de você vender? Fazer uma parceria ganha-ganha. Então, eu proponho isso para todos os nossos clientes na iRocket. Se eu ajudar esse cara com um disparo a recuperar 1 ano, né? Pagar 1 ano de Rocket, imagina o que ele pode fazer ao longo de 30, 60 dias. Então, esse cara fica comigo e ele compra mais de mim. Ele fala, cara, eu não quero só o Rocket, eu quero integrar com o meu RP.
É lógico.
E a gente faz ele vender mais. Ele, cara, agora que eu vendi mais, eu quero outra solução e outra. Então, é uma parceria ganha-ganha. Eu te ajudo a vender mais e você contrata mais. O YouSocial nasce para ajudar o atacadista a fazer a mesma coisa com o varejista. Então, você entrega na mão dele foto de qualidade, posts para ele pôr no Instagram, no WhatsApp dele. E o principal, para ele divulgar o produto antes mesmo de receber, como o João falou. Isso. Então, eu ajudo o meu cliente a vender mais. O que vai acontecer? Cara, eu não vou sair dessa marca. Eu quero comprar de novo porque eu preciso fazer a divulgação de novo.
Perfeito.
Então, a gente cria um ciclo de prosperidade que te ajuda a vender mais. Então, eu tenho Perfeito. Que ajudar lá para ganhar aqui.
É isso aí.
Perfeito.
Não?
Sensacional.
E o link? Agora eu quero que você, que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Quero que você acesse link.youmode.com.br e você vai criar a sua conta gratuita nessa ferramenta que, assim, eu briguei bastante por ela, enchi muito a paciência do João, porque é uma ferramenta que vai te ajudar, a gente falou muito de dados aqui, vai te ajudar a metrificar o seu Instagram, o seu WhatsApp, suas redes sociais como um todo. Para que ela serve? Você vai criar mini sites. Esse foi o nome que a gente deu. Por que é um mini site? Você vai garantir uma experiência para o seu cliente de navegação diferente. Então, tem muitas soluções aí que a gente chama de árvore de links, né? Onde você empilha um monte de botões, larga na mão do cliente lá na bio do Instagram e o cliente
seja que Deus
vira.
Quiser.
Seja que Deus quiser. Onde eu clico? Tem gente que coloca lá 20 vendedoras. Fala com a Bruna, com a Maísa, com não sei quem, com não sei quem. Fala, cara, quem que eu vou falar aqui para não ser injusto? Então, o mini site você cria botões, você cria miniaturas de episódios do Spotify, como a gente usa no nosso, miniaturas de vídeo, põe imagem dos lançamentos da sua coleção, enfim, cria realmente um mini site ali. Mais legal do que isso, do que só criar um mini site, porque só isso já seria fantástico, você consegue monitorar as visitas desse site.
Impressionante.
Então, você sabe quantas pessoas visitaram essa página pelo Instagram, pelo WhatsApp, e você sabe dados do seguinte: de onde vieram, se é do Brasil, se é de fora, de qual cidade que é. Você consegue monitorar o aparelho que eles estão usando, então se é Android, se é iPhone, se é um PC. Consegue ver a hora que essas pessoas estão navegando, ou seja, você tem dados ali muito ricos, como a gente tem alguns clientes, que já consegue monitorar para saber se, cara, a maioria dos meus clientes que eu achei que era de São Paulo são do Rio de Janeiro.
Olha só. Olha, colocando a força de venda em lugar errado, né?
Em lugar errado.
Colocando a força de venda em lugar errado.
Então, assim, isso é fantástico.
E até fico pensando, não conheço muito, aí você vai me ajudar, Deltão, a ter mais profundidade dessa ferramenta. Mas, por exemplo, se eu sei que tem um determinado horário que tem mais visitas, eu posso direcionar as minhas publicações no Instagram, então, no horário que eu sei que o cliente vai estar lá. E não fico fazendo publicações ou stories que ninguém vai ver. Né? Então, eu já faço, pra, poxa, eu sei que o meu fluxo... Como se fosse aquele do Google, né? Que tem o pico... Tem o pico de visita da loja, né? É o pico de visita no, na sua página.
Perfeito.
Personalizado. E é para você, né?
E a gente oferece exatamente esse gráfico de número de visitas e visitantes. Porque às vezes a pessoa visita mais do que uma vez.
Ah, que impressionante.
Então você tem esse gráfico por dia. Então você sabe exatamente o dia e o horário que essas pessoas visitaram.
Mas você consegue saber se tem muitos clientes novos vindo ou se são clientes que são sempre os mesmos que estão visitando a página. Exato. São os fãs que estão ali várias vezes.
Várias vezes, exato. Uma coisa muito legal também que dá para fazer no mini site é: vou ter lançamento da coleção, ou eu tenho um live shop e durante essa live eu vou fazer venda de produto e quero um catálogo personalizado ali. Você consegue programar para este botão, para essa arte em geral, o horário que ela entra e o horário que ela sai sozinha.
Isso é incrível.
Então, por exemplo, eu fiz, tá no YouTube da YouMode, tá? Uma série com 5 partes sobre estrutura de vendas. Então, a gente vende o planejamento, marketing, vendas, operações e um plano de ação para implementar isso. Então, todo dia que tinha live, subia o vídeo lá, no outro dia saía e entrava o novo. Então, você consegue fazer isso e eu ensino na prática como faz.
Então, se eu tenho a minha loja, eu posso usar o link completamente a meu favor.
Exatamente.
Perfeito.
Então, eu quero que você, atacadista, use para você, a seu favor... E que você, depois, ofereça isso para o seu cliente, gratuitamente também.
Incrível.
Inclusive, Doutão, vamos...
Tem mais, tá? Fala aí, mas tem mais. Né?
Fala aí, fala aí.
Não, pode falar.
Quem assistiu o podcast e fechar o plano anual, vamos dar alguma coisa do YouLink? Com a arte dele?
Cara, se a pessoa fecha o plano anual, o marketing vai brigar comigo agora. Eu vou fazer a página da pessoa, personalizada, com todos os links,
tem
os traqueamentos.
Tem que falar que viu o podcast, fechar o plano anual.
Da Rocket. E que veio pelo podcast e fechar o plano anual. Cria sua conta grátis. Você consegue criar sozinho, tá? Mas você cria conta grátis, me chama, vamos fechar o anual da Rocket.
Posta o quê no Instagram?
O quê?
Para ganhar isso. O que, que, que ele tem que assistir o podcast? O que, que ele tem que postar no Instagram?
Não, não precisa nem postar, não.
Não precisa?
Não, não precisa nem compartilhar o link do podcast?
Não, vou explicar o porquê que não. Cria sua conta grátis, chama a gente no direct, no WhatsApp, seja lá onde for, fecha o plano anual e eu vou fazer a sua página lindona, bonitona, do jeito que você quer e merece. Além disso, eu vou te dar um domínio personalizado. Uau. Com o seu domínio lá, .com.br. Aí sim, a gente posta nos stories e você reposta e fala, cara, esse site eu ganhei da YouMode.
Ah, que incrível.
Que é o seu, arrasou. Tá aqui.
Muito bom. Show. Foi um show.
Outra coisa legal que eu queria falar muito desse link, cara, que é o seguinte, você consegue encurtar os seus links. Então, você tem um link grande ou um link qualquer que você quer rastrear esse link. Então, você consegue encurtar ele, deixa ele pequenininho e você consegue metrificar ele. Ou seja, vamos supor que eu quero fazer divulgação da ferramenta Rocket aqui. Eu dou um link para o João e um link para a Vanessa. Eu consigo saber quantas visitas teve no seu, quantas no dele, quantos cliques. Então, isso é muito legal para você que faz parceria com influencer e que paga caro.
Da onde veio, né?
E não sabe se esse influencer... Ah, mas ele tem 2 milhões de seguidores. Legal, ele tem engajamento. Então, dá um link e não fala nada. Tó, divulga aí a minha marca.
É muito, não, isso é incrível,
e aí você,
né,
pega os dados e fala aqui, então, meu querido, ó, 100 pessoas acessaram o seu link só. Então, isso é muito legal para você traquear por influencer, por vendedor,
claro,
por loja,
claro,
enfim.
Claro, claro.
Então, é
claro.
Muito topzera.
Perfeito.
E... Eu me empolgo porque eu gosto
desse não, cara. Não, cara. E não tem como não se empolgar. Até eu já quero.
Eu virei fã do YouLink, cara, e dá para fazer um esquema. É, existe uma métrica comprovada que se um cliente que se cadastra no YouLink ou no seu site e você responde ele em até 3 minutos, você aumenta em 85% a chance de conseguir vender.
Uau.
Então, dá para você ter o YouLink e o receptivo da YouRocket no botão para quando a pessoa clicar, já começar a interagir automaticamente pelo WhatsApp. Enfim,
isso é bem
é
legal.
Muita solução que muda a vida. Porque... Bom, vamos... Fala aí, desculpa.
Não, só para falar, porque às vezes a pessoa clica no link, entra no WhatsApp e o que ela quer saber é qual que é a política de preço. Você vende para CPF, para CNPJ? É, qual o horário de funcionamento? Às vezes você pode oferecer essas opções dentro do WhatsApp e ela responde 3-4 perguntas e está pronta para falar com o vendedor já.
Perfeito.
Então,
já esquenta. Perfeito. E, cara, partindo para algumas novidades da YouMode, né? Do último episódio para cá, a gente teve um belo crescimento, graças a Deus. A gente fechou ano passado com 3,5 vezes de crescimento
Nossa,
de receita.
Incrível.
A gente bateu quase 40 pessoas no time. É, muita pessoa estratégica. A gente tem o privilégio aí de contar hoje com quase 18 programadores no time.
Perfeito.
É, pessoas como a Van, como a Marina. Enfim, a gente tem o Rafa... Enfim, se a gente for citar todo mundo aqui, são 30, quase 40 pessoas. Tem muito mais gente boa vindo. É, a gente investindo pesado em inteligência artificial, inteligência coletiva. É, a gente fez uma rodada com 2 venture capitals bastante conhecidos, que em breve vai sair na imprensa, a gente vai poder citar nomes.
Um QG super maneiro.
Nossa, não, o QG é a melhor notícia.
Escritório novo, maravilhoso. O que mais, turma, que a gente pode compartilhar?
Vamos pensar. Acho que o QG foi incrível a inauguração, né? Então, a gente fez um evento... Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer o evento coletivo ali com uma parte do time presencial. Depois de tanto tempo, eu não estou na YouMode desde o começo, mas para quem está, foi super especial.
Foi.
Aliás, eu preciso mandar o resultado da pesquisa de vocês. Tem cada comentário bacana.
Que show.
E... tinha uma das perguntas, era qual é o ponto alto que foi do nosso encontro, e as pessoas falaram, poxa, a integração do time, tá todo mundo junto. Então, acho que o QG foi um marco bastante importante pra gente aí nessa jornada.
Foi incrível, foi incrível. E é isso, cara, seguimos firme e forte com o propósito claro de não aceitar o sempre foi assim, sempre vai ser, de questionar, de propor mudança, de ter a humildade de sempre reconhecer que a gente tem muito para aprender, mas também ter a convicção de que a gente tem muito para ensinar. E junto com o mercado e com outras pessoas, a gente cada vez mais propor mudança, né, Van?
E de braço dado com o cliente, né, João? É isso. Que eu acho que isso é um grande diferencial da U-Mold, eu que venho acompanhando a jornada de vocês nesses 3, 4 meses, essa nossa jornada agora, nesses meses todos, é impressionante o elo que a gente consegue criar com os clientes, essa cumplicidade, esse compromisso com o resultado. Eu acho que acima de tudo é isso, né? A gente não é só uma venda, é uma venda, cara, eu quero ver o resultado disso e a gente vai até o fim e é isso, né? Acho que fica aquela história da parceria, né? Não é daquela relação momentânea.
Vestir uma camisa, a camisa é mesmo.
E você falou muito bem aí de temos muito que aprender, mas temos muito que ensinar.
É isso, cara.
Então, rolou o primeiro evento que a gente fez em parceria com a Veste.
Ah, incrível.
Casa cheia lá no Namu, foi bem legal. E hoje eu saí de reunião, você nem tá sabendo ainda, de planejamento com o time de marketing. Então, a gente vai ter evento online todas as semanas. Toda incrível. Semana. Então, vai ser evento de estratégia. E o time de CS, comigo, estratégia uma semana, com o time de CS na outra, na prática. Então, como que a gente pega, sei lá, segmentação RFV, o que que é? Para que serve? Então, eu explico tudo isso. Na semana seguinte, vem o Rafa e mostra como é que faz tudo isso dentro da U-Rocket, como que você executa na prática. E uma vez por mês, nós vamos ter treinamento para o time de vendas. Então, o time de vendedores ensinar, meu, boas práticas no WhatsApp, como responde mais rápido, como cria script de venda, estratégia para eles venderem mais.
Em breve terá novidade sobre
isso. Eu estava pensando aqui, pode dar spoiler, né? Imagina você aí que é lojista ou tem o seu pequeno negócio e quer saber mais de planejamento, como fazer um plano de sortimento bacana e deixar o seu estoque mais eficiente. A gente vai entrar com um treinamento super especial para você pegar as boas práticas de grandes empresas de varejo e aplicar no seu negócio. Pode ter certeza que vai ser incrível.
Sensacional.
Isso é chamada para eles. Né? Cara, pode cortar e fazer anúncio.
Tá pronto.
Tá pronto.
É isso.
Então, para finalizar, vamos estrear um novo quadro, que esse quadro estreou no segundo episódio, agora está no primeiro, que é a nossa biblioteca digital. Então, todo convidado, todos os participantes vão deixar aqui a dica de série, filme, livro, podcasts para ouvir. E não diferente, vamos deixar os nossos aqui já para que a gente possa perguntar. Então, eu estou enrolando aqui para dar uns 5, 10 segundos para a Vanessa e o João pensarem no que eles vão indicar.
Não, pior que eu já sei, mas é porque eu sou péssimo para decorar nome, cara. E tem um podcast que eu sou viciado, que inclusive é do nosso investidor e grande mentor e amigo, César Bertini, e um grande amigo nosso que é o Ricardo Correia, da Humper, que é o... cara, eu sou terrível com o nome. Peraí que eu vou falar. Van, me ajuda.
Nossa.
Aí. Começa você aí, Van.
Vai, Vanessa.
Passou pra mim. É responsabilidade muito grande, cara. Olha só, eu não sou... Vamos ver. Um livro, né? É, cara, tem um livro... E aí a gente tá falando de treinamento pra aquele pequeno varejista, os pequenos que não têm ou não tiveram acesso a... essas estratégias de grandes marcas e querem começar o negócio e fazê-lo mais rentável. Eu tenho um livro que é antigo até. Eu lembro que eu peguei quando eu fui ministrar uma aula do comprador de moda lá no Senac. Ele chama O Pulo do Gato Está na Compra. E a gente fica falando muito nessa história de comprar bem e vender. A gente fala muito de venda, venda, venda. Mas, cara, será que a gente está comprando certo, né? Eu estou só empurrando o produto para o meu cliente? Qual é o esforço de venda que eu estou colocando para fazer esse produto sair? Então, acho que O Pulo do Gato Está na Compra. Ele vai fazer um link com o treinamento que a gente vai colocar no ar. Logo, logo, eu não deixaria de conferir ali para você que é varejista. É bem interessante.
Show. Algum filme,
série? Puta, filme, série, tô sem nada. Vou pedir ajuda do João, que ele é bem melhor do que eu nisso.
Não, assim, filme, série, podcast, qualquer coisa
tá
que
bom,
quiser recomendar.
Tá bom, vou pensar, então eu passo pra ele agora.
Cara, eu... Podcast, assim, a gente fala de varejo e moda o tempo inteiro. Então, transparência radical, nas minhas horas vagas, eu quero distância de conteúdo de varejo e moda, tá? Começando por aí, pra ser bem sincero. Então, podcast, eu adoro ouvir o Startup and Downs, eu achei aqui o nome, que é do César Bertino e Ricardo Correia, grandes amigos. O César é nosso mentor, investidor, parceiro, e o Ricardo Correia, CEO da Humper, amigaço. Tô batendo nele na corrida. Mentira. E podcast, cara, eu adoro os podcasts que, enfim, todo mundo deve conhecer. Flow, Rafinha Bastos, esses podcasts aí que todo mundo conhece. Eu, cara, eu sou viciado. Eu ouço toda noite pra dormir. Eu ouço os podcasts aí muito, muito, muito mesmo.
Nossa, se for pra ser do mercado, Raquiano Marcas, a gente tava comentando Raquiano antes. Raquiano tá Marcas legal, é impressionante. Tá, comecei legal a seguir também. As meninas têm um conteúdo incrível, vale a pena.
Tá bem legal. Também
receberam dois caras de uma startup lá, bem legal.
É,
né?
Tá, não, é, vale a pena.
É, tá bem legal o conteúdo delas.
Tá mesmo.
Até o podcast do Eduardo Christian, ele fez acho que 2 ou 3 episódios, tá bem legal. Enfim, cara, eu sou viciado em podcast. Do Oscar Filho a podcasts menores, eu consumo todos. Eu sou viciado em podcast. E filme, cara, eu sou viciado, então eu assisto de Lost a... Eu tô assistindo um agora com a Ju, que é aquele do avião, cara, que é... Puta, agora eu posso dizer que é... ainda não posso afirmar que é terrível. Eu não lembro o nome da porra do... Eu sou horrível com o nome, tô dizendo. Nós vamos ter que colocar na descrição.
Exato.
É o do avião que cai e aí as... É isso aí, diretor!
Olha, o valor da voz do além!
Manifest, esse mesmo. Cara, eu tô na última temporada, não vou dar spoiler, mas, enfim... Tô assistindo Manifest agora... E filme, cara, eu tenho 2 filhos. Eu sou viciado no Soul, da Disney.
Não, Soul incrível, verdade.
Cara, passa uma mensagem incrível. Se você verdade não assistiu, assista, velho. Incrível. Enfim, acho que é isso. E livro eu sou terrível, tá? Não vou fingir que eu sou intelectual. Eu não tenho paciência, eu não consigo passar da segunda página. O Saulo até me recomendou um podcast pra eu ouvir, que ele tem certeza que eu tenho... Como é que chama? TDAH,
né?
Ele tem certeza que eu tenho essa porra. Eu não consigo passar da segunda página.
Cara, eu queria deixar de dica o filme do King Richards. Que é o...
Nossa, incrível, velho.
Ele é muito, muito bom. Processo, então ele traçou o plano e ele segue o plano. Eu acho isso incrível. Em alguns momentos eu teria desistido do plano que ele traçou, mas ele foi firme, com consistência, muito treinamento, então eu acho incrível a mensagem que passa. Um livro chamado A Única Coisa.
Uau.
É surreal. O livro todo é baseado numa pergunta que é: o que eu poderia fazer agora, o que eu devo fazer agora, que vai tornar as outras coisas mais fáceis ou indispensáveis? Então, você estabelece uma meta para longo prazo, vai quebrando essa meta e tá, o que eu preciso fazer agora que vai me colocar naquela meta.
Cara, impressionante isso.
Então, assim, o livro é muito legal, virou para mim uma metodologia que eu estou tentando aplicar ela em vendas todo santo dia. Ah, o que eu vou fazer vai me fazer chegar naquela meta? Não, então eu não vou fazer. Vou fazer isso. Então,
legal, para a gente não desfocar no dia a dia, né? Incrível isso.
Então, vale para tudo. E podcast, Caio Carneiro, gosto muito. É venda na veia. Então, é algo que eu adoro, que é vender. E acho que ele tem boas insights, boas dicas. Ele fala também de coisas pessoais, mas acho que é uma boa recomendação para quem quer vender mais.
Legal. Sensacional.
Lembrou de algum?
Não, falei o Raquiano Marcas, né?
Raquiano Marcas, show de bola. Então, é isso. Mensagens finais?
Eu falei muito já, né? Acho que, cara... Empolgado para mais um ano... Vamos fazer acontecer.
Animal.
E muito orgulho de estar com vocês. Eu tenho o privilégio de contar com tanta gente fera do lado. Eu costumo dizer, desde que a gente começou o Mold, cara, que eu não quero ter um exército de trilhões de pessoas do lado. Nós somos o 300. Eu tenho o privilégio de ter do lado os melhores guerreiros, cara, e vocês são foda. Vocês sabem que não é porque a gente tá aqui, a gente fala isso entre nós, okay, nas trincheiras. Então, tenho um orgulho foda do que a gente tá construindo junto. Obrigado de coração.
Ficou difícil falar depois.
Ficou difícil, você acha? Imagina, né? Só agradecer vocês aí de novo e feliz demais por estar aqui junto e começando essa nova temporada. Acho que é uma construção de jornada junto, contem super comigo. E, cara, tô ansiosa para ver as novidades de tudo que vem por aí, né?
Que top.
Eu acho que é isso.
E tava faltando, né, um toque feminino na
mesa,
né?
A Ju Ferrer, né, também não.
Não, mas a Ju, ela vai ter um episódio dela especial, cara, não pode faltar.
Vamos fazer uns episódios só com a mulherada e tal, então isso é bem legal. Então a gente pretende trazer aqui todo mundo do time pra ir trocando. A gente já teve uns spoilerzinhos na segunda temporada, né, que o João teve alguns compromissos, aí veio o Saulo, veio o Sandrão e tal. Então a gente vai fazer bem essa alternância. E, cara, às vezes eu falo aqui empolgado, mas sou fanzaço demais da U-Mode, das pessoas que estão construindo, esse maluco aqui que é muito foda. E é isso aí, cara, é um prazerzaço estar aqui, eu espero de verdade que você tenha curtido, tenha gostado desse episódio. Sei que a gente falou bastante da U-Mode aqui, mas a gente traz tanta gente foda, a gente fala sobre tanto assunto legal que acaba esquecendo até de falar de nós mesmos, né?
É, e cara, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas o que que a U-Mode faz? Então o intuito hoje é que você não tenha dúvida mais do que a U-Mode faz.
Pode ser até o título já desse episódio, né? Alguém que pesquisar já sabe qual é o episódio que conta o que a U-Mode faz, que tá ali
é
já.
Isso aí.
Ah, já tá feito.
Já
tá
encaminha. Feio.
Isso aí. Então, galera, forte abraço pra vocês, até o próximo episódio. Tchau!
Valeu!